A originalidade não é mais do que uma imitação criteriosa. Voltaire. Esse é o Domínio da Inovação, podcast de inovação e empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. E hoje nós vamos continuar nossa série de episódios sobre propriedade intelectual. Faz sentido patentear todas as inovações criadas dentro de uma empresa? Se abrir a inovação aberta e compartilhar a proteção intelectual pode ser uma estratégia de negócio? Para tentar responder essas e outras perguntas, a professora Ana Buchat entrevistou o Fabiano Tonucci. Ana Buchat tem PhD em Administração e mestrado em Inovação, Conhecimento e Dinâmica Econômica. Atualmente, é professora em tempo integral da Fundação Dom Cabral, nas áreas de gestão de inovação, empreendedorismo e estratégia, bem como professora convidada na Escola de Negócios da Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Ela é pesquisadora do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo e coordenadora do Centro de Referência em Inovação de Minas Gerais. Já Fabiano Tonucci é gerente de propriedade intelectual e inteligência tecnológica da Vale. Ele é graduado em matemática pelo Centro Universitário de Belo Horizonte e obteve seu mestrado em engenharia civil pela UFSC. Tem experiências nas áreas de gestão de conhecimento, suprimentos, engenharia de produção e tecnologia de processos produtivos. Além disso, também trabalhou como docente em disciplinas relacionadas a essas áreas do conhecimento.
O nosso domínio de inovação hoje é sobre propriedade intelectual e a relevância de se pensar como gerar, de fato, valor com as nossas atividades de inovação. E para essa reflexão, eu tenho o prazer de ter comigo o Fabiano Tonucci, que é gerente de propriedade intelectual e prospecção tecnológica na Vale e tem uma larga experiência e expertise nesse tema. Fabiano, por que esse tema é tão relevante? Por que a propriedade intelectual pode, de fato, gerar e até mesmo destruir valor dentro de uma organização?
Primeiro, agradecer, né, Ana, a oportunidade de a gente debater um pouquinho esse tema, que é um tema tão sensível e tão interessante quando a gente começa a entendê-lo de uma maneira mais profunda. Mas a questão da relevância da discussão do assunto, eu acho que passa principalmente por estratégia de negócio. Em grandes, médias e pequenas empresas e startups. Ou seja, a gente pega todo o leque de dimensão de empresas ou de estratégia de negócio ou mesmo de ramo de atuação. E nesse mundo, né, tão dinâmico e de inovação aberta, né, que já há muitos anos vem sendo tão debatido, tratar a propriedade intelectual de uma maneira estratégica, eu acho que é o principal ponto e assim, é onde que gera a maior reflexão. Porque muitas vezes no processo de desenvolvimento tecnológico, o desenvolvedor, o pesquisador, ou aquele que está envolvido no processo, não tem a dimensão do tamanho que aquele invento ou que aquele processo pode atingir, né? Uhum. Ou seja, muitas vezes a gente está desenvolvendo algo que vai ser utilizado numa outra indústria, num outro mercado, e a gente não consegue enxergar isso ao longo do processo de desenvolvimento. Então, pensar estrategicamente, no sentido de como, qual a melhor forma de proteção, se atentar aos critérios, né, de patenteabilidade, pois se você, num primeiro momento, te infringir alguns desses critérios ou algum desses critérios, isso vai te impedir de ter a concessão de uma patente lá na frente. Uhum. Então, assim, olhar a temática de propriedade intelectual para o lado mais teórico de todos os conceitos e a forma com que isso se dá a partir da legislação, da lei da propriedade industrial no Brasil, isso é muito importante, e não só no Brasil, né? Mas assim, esses critérios são critérios que são adotados mundialmente. Então, é muito importante ter esse conhecimento prévio para a gente não perder a oportunidade de geração de negócio, né, com aquilo que a gente... aquele bem maior que é o bem maior do pesquisador, né, que é a temática da pesquisa dele e aquilo que pode ser desenvolvido a partir daquela pesquisa.
Sem dúvida. Então, para se começar a pensar estrategicamente em propriedade intelectual, um de seus argumentos é a importância da educação, de sensibilizar as pessoas e, de fato, promover um treinamento, uma educação sobre o tema, que ainda não é um tema tão debatido no nosso país. Dentro da Vale, como que a sua gerência trabalha isso e forma pessoas para estarem atentas à propriedade intelectual?
Então, hoje nós temos uma equipe própria de propriedade intelectual, né? Uma equipe formada por técnicos nos diversos assuntos. Hoje nós temos uma equipe muito multidisciplinar, né? Nós temos engenheiros, nós temos advogados, nós temos administradores, onde nesse contexto nós buscamos as principais boas práticas que são necessárias para o bom desenvolvimento da propriedade industrial dentro de uma empresa. E diante da experiência da equipe, nós montamos alguns treinamentos internos e esses treinamentos eles são ofertados a todos os funcionários. Nós temos duas modalidades de treinamentos, temos os treinamentos presenciais e temos um treinamento virtual. Esse treinamento virtual ele é um pouco mais introdutório, vamos colocar assim, né? Mas ele já dá uma visão de como que o funcionário deve se capacitar ou quais as premissas básicas que um funcionário deve ter a respeito de propriedade industrial. E depois nós temos aí, né, um leque de treinamentos que varia aí entre de 3 a 5 horas, 3, 4, 5 horas, onde são discutidas temáticas específicas dentro da propriedade industrial. E nós ofertamos esses treinamentos para turmas presenciais, onde o fomento, né, eu acho que o principal ponto nesse contexto é nós sensibilizarmos cada um de nós, funcionários, para se atentar à propriedade industrial e ter uma capacitação mínima naquele assunto, porque independente da área de atuação dentro da empresa, em algum momento você pode estar exposto ao tema. E quando isso acontecer, você saber que existe uma área que cuida daquele, uma empresa de mais de 70 mil funcionários, não é uma coisa trivial, né?
Sem dúvida.
Então, você saber que existe uma área que cuida daquela temática e como você deve recorrer àquela área para ter um melhor desenvolvimento do processo que ele tá conduzindo naquele momento, né? Então, assim, uma das etapas do treinamento é essa disseminação desse conhecimento prévio, comunicar que existe um departamento que cuida daquilo e que a todo momento você deve recorrer àquele departamento em caso de dúvidas. E assim, eu acho que no avanço desse processo de aprendizado, como em qualquer outro processo de aprendizado, as pessoas vão cada vez mais se capacitando a, inclusive, tomar decisões dentro dos seus próprios processos, né, de uma maneira mais autônoma, mas isso aí é um processo, assim, é um fluxo de aprendizado que ele não é da noite para o dia e que vai acontecendo naturalmente, né? Então, nós temos um programa de capacitação interna mesmo dos funcionários. Então, acho que essa é uma boa prática que a gente usa e que vem dando muito resultado, né? E o resultado você não colhe no curto prazo, né? Você colhe o resultado desse processo quando você começa a observar os indicadores de proteção intelectual para todo o conhecimento gerado dentro da companhia. E a gente observa que essa curva de proteção ela é ascendente, uhum, né? E mais do que isso, né? Não só proteger, mas a disseminação desse conceito protege o invento e protege a empresa, né? Em que sentido? Você tem uma visão mais clara de possíveis infrações que você esteja cometendo a respeito de propriedade de terceiros e possíveis infrações que terceiros estejam cometendo em relação à sua propriedade. Então, é uma visão um pouco mais ampla do que simplesmente proteger um invento, né? Você Isso. começa a se atentar, opa, se às vezes você está desenvolvendo uma rota tecnológica que já é protegido por alguém, então você não pode usar aquele processo, você tem que buscar uma alternativa ou ir atrás do dono daquele processo e licenciar aquele processo. Uhum. E o contrário é verdade, né? Uhum. Então, às vezes, você tem um processo protegido e você identifica que um terceiro está usando aquele processo, você tem que chamá-lo, notificá-lo de que aquilo é propriedade sua e que, se ele quiser usar, ele vai ter que negociar com você. Uhum. Né? Então, é um contexto bastante amplo.
Complexo também,
e complexo,
né? Uhum. Eu acho que é bem interessante essa história, porque me parece uma jornada mesmo de maturidade sobre o tema de propriedade intelectual. Me parece que nesse tema uma questão fundamental é justamente discutir ou ter em mente o que, que vale a pena ser protegido e o que não vale a pena ser protegido. Porque, obviamente, proteger também, quer dizer, recorre em custos, existe todo um esforço e existe um custo financeiro mesmo, não é? As pessoas, durante essa formação, elas conseguem desenvolver habilidades para essa pergunta ou é algo que é a sua própria gerência que vai fazer essa classificação? Isso vale a pena investirmos em uma patente, em uma marca, ou isso não vale a pena?
Essa decisão, ela é muito mais provocada pela área de propriedade intelectual, no sentido de provocar a discussão, do que efetivamente tomar a decisão. Né? Uhum. Isso é uma decisão tomada em conjunto. Uhum. Né? Nós temos algumas premissas que nós seguimos, mas em conjunto com a área desenvolvedora, nós tomamos a decisão se aquele invento ele é estratégico para a empresa ou não.
Uhum.
Né? Porque, como você bem disse, existe um custo envolvido nesse processo de proteção. Para um determinado invento, justifica nós desenvolvermos um processo por proteção por patente, por exemplo, onde a gente vai ter um custo envolvido e qual que é o fruto daquele no futuro, caso a gente siga nesse caminho.
Uhum.
Então, é uma decisão estratégica. E quando não é protegível, em comum acordo com a área desenvolvedora, com o inventor, nós temos outras formas de proteção.
Uhum.
A própria publicação é uma forma de proteger,
uhum.
né? Porque você tem, você publicando um invento, você mantém o seu direito de uso daquele invento, ninguém pode proteger e te impedir de usar. Então, é uma forma de proteção,
uhum.
né? Porque um dos critérios é a novidade. Um dos critérios de proteção por patente é a novidade.
Isso.
Se você publica, você tira esse critério do processo de patenteamento.
Então, você impede que outros...
Que outros protejam e te impeçam de usar, né?
Uhum.
Então, assim, eles também vão poder usar? Vão, porque é público.
Uhum.
Mas você nunca vai ser impedido de usar, né?
Ah.
Então, assim, a publicação é uma das formas de proteção.
Interessante.
Né?
E o segredo industrial é utilizado pela Vale?
Então, o segredo industrial, ele é um caso muito particular, porque o segredo industrial é uma estratégia de proteção muito interessante, mas que ele tem a sua fragilidade, porque se alguém descobre aquele segredo, ele pode, inclusive, entrar com uma patente naquele processo de se atender aos critérios, e aí, nesse caso, ele vai impedir você de usar porque você optou pelo segredo e não protegeu contra o uso de terceiros.
Uhum.
Né?
Uhum.
Então, essa é...
É delicado.
Uhum. É delicado. Então, assim, a estratégia para seguir com o processo de segredo industrial, ela tem que ser muito bem pensada, né? Mas é sim uma forma de proteger, né? Assim, talvez o caso mais famoso, né, de segredo industrial é o da Coca-Cola, que se a Coca-Cola tivesse protegido por patente, por exemplo, uma patente tem uma vida de 20 anos, né?
Uhum.
Então, assim, a fórmula da Coca-Cola seria um
bem público, há
né?
muito tempo.
Exatamente.
É.
Então, e aí a estratégia foi proteger por segredo, né? Mas isso depende muito do contexto, depende muito de como a empresa enxerga, né, um determinado desenvolvimento e, a partir dessa estratégia de proteção, definir qual caminho seguir.
Uhum.
Né?
Fabiana, algumas empresas, como a Tesla, têm aberto as suas patentes para o público, né?
Uhum.
No intuito de, inclusive, fomentar a própria indústria. E a Vale fez esse movimento também recentemente, com cerca de 200 patentes que se tornaram bem público.
Uhum.
Por que isso? A patente também é um meio de se transmitir conhecimento?
Com certeza, a patente é um arcabouço de conhecimento, né? Porque todo inventor, quando redige uma patente, ele está colocando o conhecimento dele no papel e tornando esse conhecimento público. Né? Então, assim, a patente, ela é um título territorial, mas ela é pública. Então, qualquer um pode entrar numa base de dados de patentes e conhecer o teor de uma patente. Ele não pode usar
uhum.
aquilo, mas ele pode conhecer.
Uhum.
Então, é uma forma de disseminação do conhecimento, a leitura e o estudo de patentes.
Uhum.
Né? Por outro lado, ao tornar público esse título, né, esse direito de propriedade de uma patente, você possibilita que outros usem aquela tecnologia. E aí depende, novamente, é um propriedade intelectual como um todo, na sua, né, assim, quase na sua totalidade, um processo estratégico. Você tem que definir a sua estratégia de negócio e entender como que aquele ativo pode gerar valor para a sua empresa.
Uhum.
Muitas vezes, como você bem citou no exemplo, publicar uma tecnologia e a partir daquela publicação você fomentar o uso daquela temática ou daquela tecnologia no mercado, isso vai trazer ganhos para o seu negócio que você, a princípio, você não consegue medir diretamente. Mas são ganhos que, a partir de uma visão estratégica, você consegue vislumbrar no futuro. Então, depende muito de um posicionamento estratégico. Uhum. Né? Então, e tem um outro lado da moeda também, que se você não enxerga que aquela tecnologia protegida, que tem um custo envolvido nela, ali de proteção, de taxas oficiais, que você tem que fazer os pagamentos anuais, se você enxerga que ela não faz mais sentido, é uma forma de você fazer uma economia a título de orçamento dedicado à propriedade intelectual, tornando aquela tecnologia pública. Né? Porque, na velocidade que o mundo está hoje, essa análise ela é muito importante de ser feita, porque muitas vezes perde o sentido a proteção da tecnologia.
Entendi.
Vamos dar um exemplo aqui, que eu acho que fica comum a todos. Né? Uma tecnologia de telefones, de telefonia que não seja digital. O mundo hoje não usa mais telefonia analógica.
Uhum.
Né? Então, assim, por que manter a proteção de uma patente, de um ativo que não é usado mais porque aquela tecnologia já ficou obsoleta? Então, esse é um olhar que cada uma das empresas tem que ter também, porque o abandono daquela patente, ou tornar abandono no sentido de tornar público, abandono do uso exclusivo, né, daquela tecnologia, ela pode ser uma estratégia que vai fazer uma economia lá na frente, no sentido de taxas oficiais para algo que não, o mercado já não tem mais interesse. Então, esse também é um outro olhar, né, para essa revisão do portfólio de patentes, que é algo que tem que ser dinâmico e tem que ser cotidiano.
Muito bom, Fabiano. Acho que fica aí para os nossos ouvintes essa reflexão de que inovar é também pensar como que eu capturo o valor da minha inovação. Não basta, muitas vezes, eu ser o primeiro no mercado se eu não tenho os ativos e se eu não consigo pensar como eu gero valor para a sociedade, para o meu mercado, para os meus clientes, mas também como eu consigo capturar de fato valor.
Exato. É uma temática que ela se divide em várias vertentes, né? Então, assim, essa visão estratégica de como gerar valor com o meu ativo intangível, isso é uma visão, né, uma visão muito importante que deve ser muito, muito bem tratada, né, por todos os empreendedores e por todas as empresas.
Bom, estou hoje aqui com o Ulisses Pereira, ele é professor do Departamento de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais.
Ok, Daniel, obrigado pelo convite. Propriedade intelectual no âmbito da economia, ela está alinhada a uma discussão relativa a um termo conhecido como apropriabilidade, que é como as empresas se apropriam da renda que elas geram a partir de uma inovação tecnológica. Então, a empresa ela cria um invento, ou um inventor, né, introduz algo novo. Essa invenção ela pode gerar uma renda para a empresa e é a renda que vai transformar essa invenção numa inovação. Para garantir isso, as empresas, então, elas têm de ter mecanismos que deem a elas uma vantagem ou uma espécie de monopólio sobre a exploração dessa inovação. A propriedade intelectual ela vai, digamos que nessa linha, né? A patente ela é um mecanismo para que as empresas possam extrair uma renda, então, por ter o direito único, exclusivo, de explorar aquela tecnologia que foi desenvolvida por elas. É uma discussão relativamente grande já na literatura de economia sobre como que funcionam esses mecanismos de defesa da propriedade intelectual, como que, na verdade, eles podem estimular ou não a atividade de inovação para uma linha digamos, até majoritária, bem difundida. A existência desses mecanismos é o que motiva as empresas a inovar, ou seja, as empresas vão gastar em pesquisa e desenvolvimento, vão gastar em desenvolvimento tecnológico, porque elas têm uma garantia de que, ao inovarem, elas vão poder obter uma renda superior, cobrar um preço superior por aquele produto inovador. Ou seja, a patente assegura a elas o direito de explorar exclusivamente a tecnologia que elas desenvolveram. Então, isso motivaria os gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento, em inovação. Por outro lado, se discute muito como que a propriedade intelectual ela limita a entrada de novas empresas e de novos, digamos, de outros países, de países retardatários, no processo de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, uma patente ela é uma barreira à entrada de um retardatário. Muitas vezes, isso limita o surgimento de novas empresas, limita a concorrência. Então, para alguns autores, por exemplo, a propriedade intelectual em setores estratégicos ela vai limitar o desenvolvimento tecnológico de países em desenvolvimento, países, digamos, menos industrializados, como o caso do Brasil, da Índia, até da China. Ou seja, países já ricos, eles acabam usando isso como uma ferramenta para se proteger da concorrência de países que estão ainda se desenvolvendo. E aí se discute o tanto que essas barreiras elas impedem novos progressos, porque muitas vezes uma empresa inovadora ela tem uma patente, ela senta em cima daquela patente, usa aquela patente como um mecanismo de proteção, e o fato de estar protegida faz com que ela pare, simplesmente pare de prosseguir avançando, né? Introduzindo novas tecnologias, aprimorando o seu produto, o que poderia, digamos, acontecer se entram concorrentes no mercado. Ou seja, na medida em que essa empresa se sente ameaçada, ela vai continuar inovando, continuar avançando, continuar trazendo coisas novas para o mercado. Então, para alguns autores, a defesa de propriedade intelectual ela pode até servir como um fator que restringe a continuidade do progresso técnico ou reduz a velocidade do progresso técnico.
Então, você enxerga formas de mensurar isso, essas limitações?
Olha, isso é mensurar é relativamente difícil, porque, na verdade, você não tem um dado exato, há uma série de eventos, tem coisas como conflitos, digamos, envolvendo propriedade intelectual, envolvendo relativos a países desenvolvidos, países em desenvolvimento, vez ou outra, há controvérsias envolvendo países como Índia, leis de genéricos, por exemplo. Então, há alguns eventos que ilustram isso. Mensurar é algo relativamente difícil, né? Mas esses eventos em que colocam em contraposição, normalmente, os Estados Unidos e outros países, como foi o caso da Apple com a Samsung, a indústria farmacêutica norte-americana versus indiana, esse tipo de coisa ilustra bem essa situação. Ou seja, são indústrias de países menos desenvolvidos que tentam usar ou alcançar países e indústrias mais desenvolvidos tecnologicamente falando.
Muito obrigado, então.
E se você tem alguma dúvida, sugestão ou comentário, basta entrar em contato conosco pelo ia@fdc.org.br.